Nós vamos falar agora, na série Meio Ambiente, sobre aquilo que vai se transformar no futuro numa preocupação de todos nós. O que fazer com os resíduos? Os resíduos já são uma preocupação mundial. A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem criado diretrizes para tentar conter a poluição e também a destruição da camada de ozônio. Uma dessas práticas mundiais é chamado crédito de carbono. E nós vamos falar um pouquinho sobre o crédito de carbono, mas também sobre as práticas que acabam levando a legislações ambientais e a preocupação com o meio ambiente, com o doutor em Direito Antônio Lorenzoni Neto. Doutor Antônio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte CBN. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E falar um pouquinho, né, dessa questão ambiental aí que nos assola o dia a dia, é algo que nos preocupa muito também.
Agora, quando você fala de crédito de carbono, vou começar por aí. O crédito de carbono já é uma demonstração que o mundo está preocupado com a poluição. Só que quando se fala de crédito, se fala em, aparentemente, né, quem tem crédito, quem tem débito, tem aqueles que sobram, aqueles que faltam. O crédito de carbono virou recurso, virou dinheiro, virou moeda?
Pois é, Gilson. Essa forma de se pensar o cuidado com os recursos da natureza se pauta numa perspectiva tanto de proteção, mas também na medida em que isso seja viável para o nosso modelo de organização social. E pensando nisso, quem protege o ambiente, né, acaba fazendo um bem para toda a humanidade e deve ser recompensado por isso. Por isso a ideia dos créditos de carbono, quem reduz efetivamente a poluição do gás de efeito estufa, contribuindo aí para a diminuição desse aquecimento global, acaba sendo recompensado com o valor econômico em dinheiro do quanto, né, que ele deixou de emitir desses gases para viabilizar suas atividades e assim vai.
Doutor, como é que se faz esse cálculo? Quando o senhor fala, poxa, nós temos nações, por exemplo, que têm práticas que são práticas mais responsáveis, reduzem, né, a emissão de carbono, e as que não. Como é que se faz? Existe uma forma de compensação? Aquele que faz pouco, comprar um pouco de crédito, quem faz muito?
Existe, existe. E veja como isso é interessante, né? A princípio, causa estranheza essa compensação de emissões de gases de efeito estufa, em especial quando é uma compensação planetária, intercontinental, né? Mas pense aqui para nós, nosso dia a dia do agronegócio, o produtor rural que tem uma lavoura, 100% de uma planície, ele deveria ter aqui em Maringá 20% da sua planície de lavoura floresta, que é a reserva legal. Ao invés dele reduzir sua lavoura, ele continua com 100% ali dessa planície de lavoura, e dentro da área ecologicamente viável, em outra propriedade rural, ele vai fazer a cobertura da reserva legal que ele deveria fazer ali na sua propriedade. Há uma compensação e ecologicamente se percebe o benefício disso. Eu penso que a microbacia hidrográfica da mudança climática, da questão do efeito estufa, é o planeta. Por isso que se permite uma compensação intercontinental. E é em benefício do meio ambiente essa compensação, né? E aí, Gilson, quando de repente um empresário europeu que precisa reduzir lá 100 tantas toneladas de emissões desses gases por ano, ele poderá pegar 49% do quanto que ele precisaria reduzir e comprar de quem reduziu aqui no Brasil e não precisava ter reduzido essas emissões de gases. E a partir daí fazer essa compensação. É mais ou menos assim que funciona.
Agora, vou fazer uma conta que talvez muitos dos nossos ouvintes estão curiosos. Como é que eu calculo o quanto vale a minha atuação pela preservação com a atuação do outro que não é pela preservação? Quando eu penso, poxa, eu tenho uma exploração, vou pensar como se eu fosse agrícola, ou num país onde eu tenho uma grande emissão de gases, que acabam afetando, né, a camada de ozônio. Aí eu tenho outro país que tem uma ação mais preservada. Quanto que eu repasso para esse país? Quanto que custa esse crédito de carbono? Como é que se cria esse cálculo?
Perfeito. O mercado que acaba ditando o preço, né? E varia muito, viu, Gilson? Porque perceba que essa questão do carbono, ele funciona economicamente como um derivativo. Então, você tem esse mercado de uma commodity, que vou fazer um cálculo para ver, calculando a massa atômica de uma molécula de dióxido de carbono, e pela quantidade dessas moléculas eu vou chegar a uma commodity uniformizada de uma tonelada de emissões ou redução desses gases. E a cada unidade dessa de uma tonelada de crédito de carbono, então, é que o mercado oferece um valor. O crédito de carbono brasileiro, ele varia no mercado internacional de 30 centos de dólar a 20 dólares, mais ou menos. Vai depender da credibilidade dos agentes envolvidos, do local em que está sendo negociado, a metodologia utilizada, mas ele é bem variável.
E esse cálculo é feito, então, quando você fala de confiabilidade, significa de confiar os dados de que o país está preservando. Seria isso, confiar na prática do país.
Perfeito, perfeito. Confiança nos agentes que estão envolvidos. Então, confiabilidade no governo brasileiro, no cumprimento dos seus tratados internacionais, confiança nos agentes econômicos ali envolvidos, o empresário brasileiro, o empresário europeu, todas essas pessoas envolvidas é que darão, então, a credencial da credibilidade que o mercado vai apostar no quanto vale, né, essa tonelada de crédito de carbono.
O Brasil tem feito a lição de casa, o Brasil aí é um bom credor de carbono, e quando se fala de bom credor de carbono, as instituições públicas e privadas estão cumprindo o seu papel?
Sim, sim. Se percebe no Brasil um esforço muito grande em se adequar a essa nova ética de proteção ao meio ambiente, de fazer disso não um ônus, e sim fazer uma promoção de desenvolvimento, tanto econômico quanto humano. E você percebeu isso na própria Rio Mais 20, que tivemos recentemente, né? A promessa dos esforços de intensificar os instrumentos jurídicos e econômicos para viabilizar esse comércio do clima. Então, no Brasil se percebe, sim, um esforço tanto estatal quanto mercadológico para viabilizar isso. E para que tenhamos ideia, Gilson, se fala tanto no Tratado de Quioto, né? Puxa, o Tratado de Quioto ele deixou de ter vigor agora em dezembro de 2012. Ah, então, esquecemos Quioto. Pelo contrário, no Brasil nós temos uma lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, uma lei federal, e ela internalizou nessa lei federal o mecanismo de desenvolvimento limpo do Tratado de Quioto. E só para que tenhamos ideia, nessa nossa lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, até 2020, esse mecanismo do Tratado de Quioto, aqui para nós, ele está em vigor.
Então significa que a gente vai ter cada vez mais uma preocupação intensa e mais próxima com essa questão ambiental.
Com certeza. E até a expectativa gerada pela lei mesmo da Política Nacional, que deu esse prazo de 2020, é que de repente nós estaremos comercializando esse crédito de carbono dentro do Brasil mesmo. O empresário maringaense com o empresário londinense ou apucaranense comercializando o crédito de carbono entre si.
Ou seja, você pode ter então dentro do país, dentro de alguns estados, empresários com boas práticas que possam chegar a ganhar recursos sobre isso.
Com certeza, com certeza. Por enquanto, Gilson, nós ainda não temos uma quantidade de toneladas de gás de efeito estufa por empresário para reduzir. Mas isso é questão de alguns anos até ser implementado, para que possamos cumprir a lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, né? Então, em 2020, certamente, essas quantidades de reduções já farão parte do licenciamento ambiental dos empresários que estarão atuando aqui no Brasil.
Doutor Antônio Lorenzoni Neto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, meu caro, eu te agradeço. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Um abraço, uma boa tarde a todos.
Conversei com o doutor em Direito Ambiental, Antônio Lorenzoni Neto. Falamos sobre crédito de carbono. Ele explicou como se calcula a relação econômica que existe hoje mundialmente em relação às nações que compram e vendem crédito de carbono, o valor que é estabelecido pelas boas práticas do país e que esse crédito de carbono deve chegar nas relações entre empresários dentro do Brasil. Compra e venda de boas práticas ambientais que podem se transformar em moeda de troca, ou seja, lucratividade, empresas que passam a ter boas práticas ambientais e recebam por isso.